Olá. Bom dia. Bem, ok, colegas, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à reunião. Em primeiro lugar, temos de cumprimentar Jorge Paulo Oliveira, que faz antes, segundo disseram. Aí é o Bruno Coimbra. Epá, até o PSD dá informações erradas, é o Bruno Coimbra que faz anos. Portanto, o PSD tem esta coisa de criar sempre uma coisa de fumo para enganar a malta. É o coordenador. Ok, vamos lá iniciar a reunião. Temos duas atas para aprovar, isto hoje eu penso que será rápido. A 217-16 e a 217. Estou um bocado cansado se isto correr. Bom, quem vota, alguém tem algo a dizer sobre isto? Não. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas. Depois temos a admissibilidade de uma petição, só da 495, para explicar, não é?
Sim. O relator cabe ao PEV.
Relator cabe ao PEV, depois falaremos ao PEV para ninguém se opõe à nota de admissibilidade e tal. Depois temos, tínhamos aqui o 497, que era conversão das auges, mas temos a 496... que foram notificados para justificarem as assinaturas, porque só era inteligível, penso que a primeira. Ou,
tem 20 dias.
Portanto, temos 20 dias. Isso, e depois, para não alterar a ordem, esta fica adiada para depois se fazer com a outra. Iniciativas legislativas. Temos um parecer que hoje a relatora é a Paula Santos, que sei que está cheia de pressa e dá-lhe a palavra. Veja lá, não há presidente mais rápido do que isto. Hã?
Foi bastante rápido, foi mais rápido que o computador, que eu não estou a conseguir abrir.
Não, mas é isto.
Não está. Há de abrir. Então, de uma forma sintética, o Governo apresentou à Assembleia da República uma iniciativa legislativa, a proposta de lei 313. O Governo justificou a necessidade de apresentar esta proposta por via da necessidade de clarificar algumas normas que tinham, entretanto, sido aprovadas, e esta proposta de lei procede à alteração de 5 regimes jurídicos. O regime jurídico da atividade empresarial local e participações locais, o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, o regime jurídico da recuperação financeira municipal, o regime jurídico das escolas profissionais privadas, e eu creio que saltei um, que foi o regime jurídico das entidades intermunicipais e do associativismo autárquico. 5 diplomas. A iniciativa, do ponto de vista mais formal, a iniciativa cumpre os requisitos da Constituição da Assembleia da República, Constituição da República Portuguesa, peço desculpa, e do Regimento da Assembleia da República. Em relação à lei formulário, também cumpre, no entanto, os serviços, e eu coloquei aqui só porque os serviços fazem essa referência, quanto ao número de ordem de alteração produzida, porque na nota técnica os serviços colocam lá a necessidade, em certa especialidade, poder-se fazer uma alteração em termos do título, para atualizar estes números de ordem da alteração produzida. Foi a única questão que foi colocada. Em relação às alterações e o que é que o Governo propõe, eu ia procurar, de uma forma sintética, referir lei a lei. No que diz respeito ao regime jurídico da atividade empresarial local, refere ou propõe que os serviços intermunicipalizados possam ser criados quer por entidades intermunicipais ou por um conjunto de municípios, coloca nas atribuições dos municípios a possibilidade de serem detetores de escolas profissionais, alargam este regime às regiões cooperativas e fazem um conjunto de alterações no que diz respeito ao conceito de subsídios à exploração para efeitos de dissolução de empresas locais, e excepcionam também as empresas locais cuja atividade principal seja as atividades de ensino e formação profissional, excluindo o cumprimento de algumas normas, nomeadamente a linha A do número 1 do artigo 102 e do número 1 do artigo 66. O regime financeiro das autarquias locais determina que, para o apuramento do montante da dívida total, deve ter em consideração as cooperativas e as regicooperativas. No que diz respeito ao regime jurídico das entidades intermunicipais e do associativismo autárquico, alarga as atribuições dos municípios ao ensino e formação profissional e coloca na... alarga as competências materiais da Câmara Municipal de forma a incluir a promoção da oferta de cursos de ensino e formação profissional dual no âmbito do ensino não superior. O regime jurídico de recuperação financeira municipal, ficou conhecido como FAMA, faz um conjunto de alterações, atribuindo à direção executiva competências para a celebração de protocolos, possibilita o recrutamento pessoal mediante recurso à mobilidade prevista na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, inclui como receitas transferências do Orçamento do Estado e possibilita à direção executiva a possibilidade de aprovar a suspensão da obrigação da proposta, de apresentação de proposta ao PAM aos municípios que já tenham sido aprovados planos de reequilíbrio ou saneamento financeiros antes da entrada em vigor da lei ou que tenham aderido ao PAEL. No que diz respeito ao regime jurídico das escolas profissionais públicas e privadas, de certa forma vai no mesmo sentido do anterior, que é possibilitar que os municípios possam ser detentores de escolas profissionais de âmbito municipal ou intermunicipal. Acrescentei aqui, no que diz respeito às iniciativas legislativas, três iniciativas que foram agendadas para ser discutidas conjuntamente com esta proposta de lei do Governo, que são um projeto de lei do PCP e dois projetos de lei do Bloco de Esquerda. Em relação aos parceiros contributos enviados pelo Governo, a nota técnica faz referência de que, apesar na exposição de motivos da proposta de lei, referir que foi ouvida a Associação Nacional de Municípios, a presente proposta de lei não foi acompanhada desse parecer, consoante está previsto no quadro legal, e que se propõe que, no quadro das consultas obrigatórias facultativas, que deve ser promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios. No que diz respeito às conclusões, elas são também simples e, obviamente, o Governo apresentou esta iniciativa no âmbito da sua, do seu poder de iniciativa. A proposta de lei cumpre os requisitos formais e legais, salientando este aspecto da necessidade, em sede de especialidade, de atualizar o número de ordem de alteração produzida. Refere que o Governo não remeteu os estudos, pareceres, contributos referentes à iniciativa em apreço, que a proposta de lei está em condições de ser discutida em plenário, conjuntamente com outras três que eu já referenciei, e que deve ser consultada à Associação Nacional de Municípios Portugueses para emissão de parecer.
Só uma nota para dizer que o parecer da Associação Nacional de Municípios, entretanto, chegou
e já foi distribuído,
deve ter também já aí. Ok, colegas, alguma consideração sobre isto? Jorge Paulo Oliveira, também há um parecer da COFAC, o Jorge Paulo Oliveira, que foi o relator, que é por conexão, portanto, há esse parecer, está junto também. Jorge, tenha a vontade.
Já me respondeu parte da questão. O Governo depois não remeteu posteriormente mais nenhum documento, nem nenhum estudo que faz referência ao ponto. Faz referência ao ponto 3, e bem, porque de facto está na nota técnica. Chegou, entretanto, o parecer da Associação Nacional de Municípios. Eu, tendo em conta que se chegou o parecer da Associação Nacional de Municípios, não, deve ser consultada, não há necessidade de alterar. Apenas dar nota que, em sede de especialidade, em caso de aprovação, há matérias que são de votação obrigatória em sede de especialidade no plenário.
Sim. Mas depois a gente vê isso, faz aqui, depois claro. Aceita ou não. Mais alguém, colegas? Não? Então, ninguém vota contra? Paulo, tenha a vontade.
Só para, em relação a esta última questão que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira referiu da obrigatoriedade de alguns dos artigos serem votados em plenário, só não referi porque já vinha a referência por parte da nota técnica e achei que não valia a pena estar a colocar. Aliás, ela é uma obrigatoriedade, se estando referida ou não estando referida no parecer, vai ter que acontecer dessa forma. Foi só por isso que não fiz essa referência.
Muito bem. E depois também sempre faremos, antes da Paula sair, que sei que está com urgência, só para informar que há uma proposta de lei 315 do Governo, foi distribuída ao CDS, que aprova o regime de acesso ao exercício da atividade de prestação de serviços de auditoria de instalações de produção em cogeração ou de produção a partir de fontes de energia renováveis. Está agendada para dia 24 de abril e, portanto, há necessidade de perguntar ao CDS a quem foi distribuído se conseguem ter o parecer, não é?
Quinta-feira, às 14h30.
Se conseguissem quinta-feira e às 14h30, eu marcava aqui meia hora. Para...
Já foi enviada hoje.
Foi enviada hoje, foi enviada hoje.
Pois.
Bem, Pedro Farmalso. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmalso.
Ó, Sr. Presidente, eu só estou a pedir a palavra neste momento porque o Sr. Deputado Paulo Santos vai sair. E eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Na última reunião desta Comissão, foi entendido pelo Grupo de Trabalho propor à Comissão a subida de um conjunto de projetos que tinha a ver com a alteração de denominações das freguesias e também com a alteração de limites das freguesias. Segundo sei, havia um entendimento em sede do Grupo de Trabalho e também em sede desta Comissão, que os partidos que assim o entendessem podiam pedir o arrastamento de outros projetos que ainda, apesar de não terem devidamente ainda todos os pareceres, que não são obrigatórios, mas que se entendeu que eram necessários para que a coisa pudesse ser o consenso dos partidos, o Partido Socialista requereu ao abrigo desse consenso que na anterior sexta-feira fosse também precedida a votação de dois projetos de lei que o PS tinha apresentado e que estavam nessas circunstâncias. Infelizmente, quando feito o pedido de arrastamento, foi considerado que era preciso haver unanimidade da parte dos partidos e queria aqui confirmar se esse acordo se mantém, porque o PCP, na altura, entendeu que não devia subir o arrastamento. Eu tinha ficado aqui com a impressão que tinha havido aqui um acordo de cavalheiros e se havia cavalheiros tinha que haver o cumprimento disto. Portanto, a questão que eu coloco aqui, Sr. Presidente, é saber se ainda há o consenso entre os partidos para que esta metodologia seja aplicada ou se é cada um por si, em relação àquilo que foi um acordo que foi estabelecido em sede do Grupo de Trabalho e que foi depois suportado aqui, nesta última reunião, em que ninguém manifestou oposição a este tipo de metodologia da parte de nenhum dos partidos.
Muito rapidamente, eu confirmo tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Farmalso e, portanto, o PSD mantém exatamente a posição nesse sentido que veio aqui referido.
Sr. Presidente, em relação a esta matéria, dizer o seguinte. Nós estamos de acordo com esse consenso que foi colocado em sede do Grupo de Trabalho e na Comissão. Eu posso, efetivamente, na última reunião, admito aqui, não sei, mas admito que posso ter estado distraída e não ter ouvido essa vontade por parte do Partido Socialista, nomeadamente os projetos que iriam subir para votação na passada sexta-feira. De facto, não registei que o Partido Socialista queria votar, creio que era o 420 ou 421. Por isso, quando nós fomos confrontados com isso, que foi na quinta-feira, para votar na sexta-feira, e atendendo a que estes projetos, no concreto, havia inclusivamente desacordo entre as autarquias que já emitiram parecer, nós precisávamos de mais tempo para tomar uma posição. Foi por causa disso que o PCP não teve de acordo, tendo dito logo ao Partido Socialista, na altura, ou na sexta-feira, não foi logo, na sexta-feira, de que por nós estaria bem que esses projetos possam ser votados agora nesta sexta-feira. A nossa questão não teve a ver com o consenso da reunião. Eu, de facto, não me apercebi que esses projetos seriam para ser votados na sexta-feira, o 420 e o 421, que têm esta especificidade, não há acordo e nós queríamos apurar o nosso sentido de voto em relação a eles e, por isso, não tivemos de acordo que fosse na semana passada, estamos de acordo que seja nesta sexta-feira.
Está votado na próxima sexta. Muito obrigado, Paula. Agora, informações. Tenho aqui informações.
Só dar uma nota para não haver equívocos nesta matéria. Excepcionalmente, o PSD consentirá que assim aconteça desta feita, uma vez que o Partido Socialista não tem nenhuma responsabilidade na não votação e, portanto, nós estamos concordantes com a exposição. Mas só excepcionalmente é que vamos aceitar assim, dessa forma. Muito obrigado.
Tudo esclarecido. Colegas, para a distribuição, tenho aqui o projeto de lei do PCP 859, que cria a rede de centros de acolhimento e reabilitação de animais selvagens e exóticos. Relator cabe ao PEV, portanto o PEV fará o relatório. Informações, outros assuntos, informações importantes e relevantes para a Comissão e para os trabalhos. Primeiro, como sabem, o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, não é?
Sim.
Virá dia 28 de abril, às 10 horas, 28 de abril, às 10 horas, para a semana, terça-feira, falar sobre a reestruturação das águas, não é? Aquele requerimento do PSD e do CDS, não é?
Sim.
Portanto, tomem nota, 28 de abril, depois, terça-feira, depois está agendado também, houve acordo também, de abril às 10 horas, portanto, o Ministro do Ambiente. Depois, dia 12 de maio, terça-feira também, virá o Ministro do Desenvolvimento Regional, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. 12 de maio. Era assim que foi adiado para dia 12, como sabe. Ele ou o secretário de Estado, não sei. Mas, em princípio, 10 horas, ministro do Adjunto de Desenvolvimento Regional. Vem. Okay. Epá, não sei. Eu tenho. Regimental, 104 do número 2, colegas, dia 12 de maio. Depois, colegas, mais informações. 19 de maio, terça-feira, teremos entre nós o professor Filipe Duarte Santos, também às 10 horas, para falar sobre o estudo sobre a erosão costeira. Ok? 19. Às 10, que é terça-feira também. E depois há um pedido que eu... Tá? Posso continuar, colegas? Posso? E depois há um pedido. Qual, senhor ministro? Dos dois? Epá, eu fui os serviços que me disseram.
Estou a dizer a data que me tinha...
Deixe cá, por favor.
Mas eu
é paz,
não posso. Eu estou aqui a receber um...
Homem, espera aí, como nós não temos privados... Como nós não temos informação privada, só temos oficial.
Tem razão.
É 29, é 29.
29, quarta-feira de manhã. 29,
aqui,
quarta-feira de manhã.
Aqui, quarta-feira de manhã, 29.
Obrigado.
Muito obrigado, Jorge. 29, ok. É 29. Agora tenho que passar aqui na minha agenda. Agora quero ver quem é que me paga aqui. Reestruturação. Águas. Portanto, é 29 de abril, ok, Jorge? Muito obrigado. Às 10, não é?
Às 10. Não pode ser mais cedo. O que está combinado.
O que ele pôs foi às 10. Ele é que mandou para cá. Vamos confirmar a disponibilidade para dia 29.
Podemos ver a questão da hora.
Querem mais cedo?
Até uma hora mais cedo.
Está cá toda a gente, é quarta-feira. 9:30.
9:30?
Ah, não.
Opa, 10 horas. Opa, pronto, 10 horas. Bem, caros colegas. Agora temos dia, continuando para não me perder, dia, mas muito obrigado Jorge, dia 12, portanto já está, o ministro, dia 19, Filipe Duarte Santos, professor Filipe Duarte Santos, e agora há um pedido do professor Mário Ruivo, do Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável, que gostaria de fazer aqui uma reunião. Ó Jorge, atenção às vozes. Eu penso que é uma coisa que estaremos todos de acordo, para o bem da humanidade, sobre a COP21 em Paris, não é? As alterações climáticas, não é? Aliás, nós tivemos numa reunião no Parlamento Europeu, com uma série de deputados, em que também nos comprometemos no Parlamento, nos Parlamentos Nacionais, promovermos, digamos, algumas reuniões sobre esta matéria das alterações climáticas. Acho que era bom, temos o professor Mário Ruivo. Está velhote, com os seus 80 e tal anos, mas é sempre... Ah. Epá, nós íamos propor, não temos data, mas ia propor, se não houvesse nenhum inconveniente, nem modelo, mas só falando aqui entre nós, para ir para dia 26 de maio, terça-feira, temos aqui o professor. Bom, está bem. Eu não sei se ele pode, mas epá, é indicativo, ok? Depois combinarei com ele. Está bem, ó Jorge? Pedro, combinarei com o professor.
Indicativo.
Meus amigos, um abraço grande, boas festas para a Páscoa.